transmissão também Facebook garantida. Vamos todos morrer. Esta é a edição rádio, bem mais rica do que vão ouvir logo.
Todos morrer. Com Hugo van der Ding.
Posso?
Pois é, escutamos Mozart.
Mozart.
Como escutou muitas vezes ao vivo a nossa morta de hoje, que tocava o Mozart muito lá em casa, porque neste dia, em 1780, morri em Viena, claro, havia de morrer onde? Em Salzburgo. Aos 63 anos.
Tão nova.
Muito nova, de facto, não chegou a reformar-se, portanto. A Imperatriz.
Era aos 70, não é?
Era aos 70, na altura era aos 70. A Imperatriz Maria Teresa da Áustria.
Bravo!
Uma figura histórica do caraças, vamos já ver. A Maria Teresa nasceu em 1700. Maria Teresa,
doutora Maria Teresa. Sim, Maria Teresa da Áustria parece um bocado tocado lá.
É verdade, mas é daquelas figuras históricas que fica conhecida pelo seu próprio, pelo seu nome apenas.
É, por acaso não tem segundo nome, se não era tipo Ana Maria da Áustria também, de certa forma.
Mas tem, de certa maneira.
Vamos lá.
Ela nasceu em 1717, em Viena, dizia eu, e era filha de quem? Era filha do Carlos VI, que era imperador do Sacro Império Romano-Germânico. E vocês perguntam, não é essa?
Eu explico.
Ou seja, isto era no fundo o imperador da Alemanha. Muito rapidamente, a Alemanha, o Império Alemão, era eletivo. Ou seja, ele era constituído por uma série de reinos que respondem mais ou menos ao que hoje são as províncias alemãs. Tens a Prússia com a capital em Berlim, a Baviera, etc, etc, etc. E eles escolhiam entre si, elegiam. Era um cargo para o resto da vida, mas cada vez que morria o imperador, eles juntavam-se e elegiam entre si o próximo imperador, cada um destes pequenos reinos. Só que acontece que desde 1440, desde o século XV, era sempre ocupado por um Habsburgo, portanto, por estes tipos da Áustria. Ou seja, basicamente aquilo era, iam lá votar, mas já sabia que ganhava, de facto, sempre o mesmo. Estes Habsburgo eram a mais poderosa dinastia do seu tempo e uma das mais poderosas da história da Europa. Carlos, Elas era o último homem da sua linhagem, o último dos Habsburgos, pá.
Linhaça.
Da sua linhaça. Ele tinha tido sucedido a um irmão, etc. Bom, ele teve um rapazito. Que era, iria ser o seu herdeiro, só que o miúdo morreu com um ano. Uhum. E, portanto, foi com enorme expectativa que ele viu a mulher a ficar à espera de bebê e foi com menos...
Arrasta a tua barriga. A minha própria barriga.
Só que foi com menos expectativa que ele viu nascer Maria Teresa. Ele disse assim...
Que é isso?
Uma rapariga! Estamos perdidos! Os Habsburgos estão perdidos! E, de facto, ele teve assim, um desgosto grande de que nunca recuperou completamente e passou o resto da sua vida a tentar alterar as regras de sucessão para que a filha pudesse continuar com a firma. As regras eram muito claras, que só um homem poderia suceder nos vários tronos que tinham os Habsburgo. Era importante, não é? Isto era grande, a Áustria, a Hungria, as porcarias todas, a Croácia. A Holanda também, ou os Países Baixos na altura. Bom, ele consegue fazer acordos com bastante danosos até para a Áustria, com as potências estrangeiras, porque estava toda a gente de olho, tipo, quem é que vai ser a seguir, se este vai-se buscar um primo afastado, mas ele lá consegue, também andou à batatada, lá consegue que a filha seja aceita pelas potências estrangeiras, contra os avisos dos seus conselheiros, que lhe diziam: olha, é mais importante deixar à sua filha as finanças da Áustria em dia e um exército em condições do que até estar só a tratar desta porcaria com acordos péssimos e não sei o quê. Só que ele não deixou, de facto, nem uma coisa, nem outra, nem as finanças, nem o exército em dia. Nem sequer se esmerou particularmente na educação da filha Maria Teresa. Ou seja, ele estava tão empenhado em que ela sucedesse no trono, mas também ela mal sabia ler e escrever, é mesmo verdade. Também estou a exagerar um bocadinho, mas a letra dela até era assim um bocadinho feia, até parece que ela era canhota, ou seja, nem uma chapada lhe deram para ela aprender a escrever.
Para aquilo atinar, para aquilo afinar, não
é?
Realmente.
Ela acaba, de facto, por suceder ao pai, mas encontrou os seus domínios muito depauperados. A sucessão não foi sem problemas. Ela, de facto, sobe ao trono nos territórios dos Habsburgo, a Áustria, a Hungria, etc. Só que o cargo de imperador da Alemanha, aí é que lhe disseram: olha, menina, desculpe, mas aí pia mais fininho, não está a cargo eletivo, aqui não há sequer a hipótese da gente considerar um dia, eventualmente, a senhora, como na sua posição de mulher, poder vir a ser imperadora, e se pedimos imensa desculpa, não dá. E o que é que ela faz? Faz uma coisa muito inteligente. Ela tinha casado por amor, o pai deixou-a casar por amor, com um primo, o Duque da Lorena. A Lorena é assim uma coisa sem grande importância, não era sequer um eletivo, não participava, não podia participar na eleição, de modo que o marido não podia aspirar a ser...
Esse pai até foi muito moderno, há que dizê-lo.
Como?
Foi? A partir de sim.
Deixou-a casar...
Tendo em conta a sua revolta contra o género da criança.
É verdade, e foi um casamento feliz, eles eram muito felizes os dois. Então, o que é que ela pensa? Já sei o que é que posso fazer. Ela torna o marido corregente, ele passa a ser também arquiduque da Áustria e rei da Hungria, e portanto nessa condição já pode ser eleito imperador. E era ele imperador e ela imperatriz por ser mulher dele, mas ela não abriu mão do poder. Ou seja, o menino é lá em nome, dizem não sei o quê,
mas
quem
aqui...
manda aqui sou eu.
Claro,
mesmo. Ela governou com a mão de ferro, claro, era uma mão que ela tinha até originalmente para coçar as costas.
Que devia ser bem bom.
Sim. Aquilo parecendo que não arranhava. Criou aquelas mãozinhas de madeira.
Aquele pulgãozinho na costa,
ela,
não é?
Exatamente, ela. Está aqui. Vou governar com esta mão e bater assim com ela na cabeça dos pessoas.
Zaz, não, pau.
É um período de enorme progresso no seu império, mas também de alguma intolerância. Ela ficou conhecida por ser intolerante.
Lactose à primeira.
E também não só. Os Habsburgo são católicos e ela tratou bastante mal os judeus e também cascou bastante nos protestantes.
Ai, ai, ai.
Ela lançou-se em campanhas militares, em guerras vá, sobretudo para manter os vastos territórios que os homens, os chefes, os reis das outras potências, andaram-lhe sempre a tentar morder. Ela perdeu alguns, ganhou um bocado e dizia ela: se eu não estivesse grávida, era eu que ia para o campo de batalha partir a cara a esses filhos de não sei o quê. Que ela era. Mas estudei a mão, claro.
Ia cuspir então, para o chão.
Ela era conhecida como o Imperador Maria Teresa, é assim que passou à história naquela região. Só que ela esteve imensas vezes grávida e por isso é que não pôde tirar uns dias para ir lá, nomeadamente 16 vezes. Lembramos aqui que tempo não havia sequer televisão nem aquecimento central nos palácios e ela estou com um bocadinho de frio.
Zuca, zuca, zuca.
Lá veio Lorena, coitadinha.
Opa, não faça o
zuca. Pois é, ela teve 16 filhos e eu, 13 chegam à idade adulta, e como foi a panagem dos Habsburgo, mais do que a guerra, foi, consolidavam o poder deles através de casamentos, de alianças políticas, e Maria Teresa fez a mesma coisa com as filhas e com os filhos, muitas vezes para enorme desgosto das próprias, queriam, não, oh mãe, deixa-me casar como eu quero, e ela, deixa, está bem, e fazia-lhes casamentos às vezes bastante, bastante infelizes. A única filha que ela deixa casar à sua vontade foi a sua filha preferida, a arquiduquesa Maria Cristina, que ela deixou casar com o rei de Saxe. Ela era uma mãe.
Maria Cristina, todos estes nomes me estão a
fascinar. Maria Teresa, Maria Cristina.
Maria Teresa, Maria Luísa, Maria Amália, são os nomes das filhas. Maria Josefa, Maria Antónia, já falei dela também. O que é que ela era uma mãe que as filhas casavam, iam lá para os seus reinos, mas ela não deixava de tomar conta das filhas. Ela deixou imensa correspondência com as filhas, chegava a ser todas as semanas ou de 15 a 15 dias escrevia e recebia cartas, está tudo guardado, claro, e não se coibia de lhes dar assim uns ralhetes de ouvir dizer que a menina fez não sei o quê, independentemente da idade que as filhas fossem tendo ou até das posições, eram quase todas rainhas.
Mas...
diz assim, a menina agora é rainha não sei de quê, mas ainda tem boa cara para levar duas galhetas nesse focinho. É verdade, era uma mãe com mão de ferro, também lá está a mesma
já está um bocado enferrujada nessa mesma... altura, mas...
mas aquilo ainda devia qualquer coisa.
Mas é, com as costas da mão de ferro. Nem todos os filhos chegaram à idade de se casar, houve uma epidemia de sarampo que limpou precisamente o sarampo a uma data deles. Estamos em 1767, a mesma epidemia que ia vazando o Mozart, varreu-lhe uns quantos filhos e umas quantas noras. Ela própria chega a apanhar sarampo. De uma coisa bonita, uma nora dela morreu de sarampo e ela, num gesto de amor maternal, beija o cadáver, claro, sabendo que era perigoso. Depois apanhou duas filhas, ainda morrem depois disso, e ela não se sabia na altura o tal período de incubação e portanto ela culpou-se para o resto da vida da morte daquelas filhas. Por causa destas tristes perdas, ela interessou-se muito por uma inovação científica recém-descoberta, falo da inoculação, ou seja, das vacinas. Ela foi uma apoiante das vacinas, patrocinou umas experiências com órfãos, com crianças órfãos, que ela reuniu no seu palácio de verão, o célebre Schönbrunn, e dava lá almoços que ela própria servia.
Estamos em 1700
e... Estamos no século XVIII, sim. Na segunda metade do século XVIII. Ou seja, até uma mulher do século XVIII percebeu a importância e a eficácia das vacinas. Se calhar isto melhor é não deixar as pessoas decidirem sobre estas coisas sozinha. Depois da morte do marido, a Maria Teresa, ela teve um desgosto grande e retirou-se em grande parte da vida da corte, vestiu-se de preto para o resto da vida, mandou pintar os quartos todos de preto e começou só a ouvir a Nirvanas e essas
coisas. Sim, sim, sim. Bateu-lhe muito o Grant, não?
Joy Division, sim.
Love will tear us apart. Fez uma tatuagem.
Joy Division igual a
Sense. No fundo das costas.
No fundo, Trump Stamp, Love will tear me apart.
Pode.
Ela por acaso que já tinha até antes do tempo do marido. Só que teve de novo um problema da sucessão no cargo de imperador, porque mais uma vez o filho ela era viva, portanto herdou apenas o ducado da Lorena. Teve o mesmo problema que o marido. Ela volta a fazer a mesma coisa, torna o filho seu co-reinante para poder herdar no Império Alemão. Mas ela continuou sem deixar que o filho levantasse cabelo. Ela mandava até sair das reuniões. Sim, quem continua a ser o imperador aqui sou eu, você só é, porque eles não me deixam uma mulher seguir. E assim, durante 40 anos, ela foi uma das grandes monarcas absolutas da Europa do Iluminismo e, tenho que dizer, claro, a única mulher a fazê-la. Ela morreu, acredita-se ainda que de sequelas do sarampo, que ela nunca tinha ficado completamente curada, e lá está hoje, na cripta dos Habsburgo, em Viena, ao lado do marido, num túmulo desenhado por ela, muito bonito, vale a pena visitar. Com a morte dela, extinguia-se de facto a dinastia dos Habsburgo, que durante os 300 anos anteriores reinou na Áustria, na Alemanha, na Boémia, na Hungria, na Croácia, nos Países Baixos, em partes de Itália, em Espanha e até em Portugal. Os filhos da Maria Teresa formaram uma linha nova, os Habsburgo-Lorena, juntando os apelidos do pai e da mãe, e esta linha que vai continuar a reinar até à abolição da monarquia no final da Primeira Guerra Mundial. Falamos de uma das mais importantes dinastias europeias. Seguramente a mais famosa das suas filhas e a de destino mais trágico foi a arquiduquesa Antónia, que vocês conhecerão por outro nome. Claro, ela foi pelo casamento rainha de França, onde era chamada Marie Antoinette, precisamente Maria Antonieta, que teve o fim que nós todos conhecemos. Acabou com as cabeças espetada num
minha
pau.
Cabeça.
And not in a good way. Enfim. Enfim, anda uma mãe a criar os filhos para isto. A imperatriz, ou direi o imperador, Maria Teresa, morreu faz hoje 241 anos.
Vamos todos